Começa agora o Política 360 Graus, seu espaço de cidadania, o programa de informações e análises que você ouve nas ondas da Nova FM e na internet, através dos blogs www.agenciaatitude.com.br e www.blogdepoa.com.br.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Apresentação: Delcimar Ferreira e Leandro de Jesus.
Vamos aos destaques do dia.
Justiça mantém decisão em caso do nepotismo.
O IPTU 2012 vem aí.
Projeto executivo do Rodoanel não está aprovado.
Começa o período de alistamento militar. TJ mantém decisão e políticos ficha suja não podem se candidatar em Poá. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação a 2 vereadores, 3 ex-vereadores e 1 ex-prefeito de Poá por reconhecer a prática de nepotismo na administração pública. Os parlamentares Azuir Marcolino Cavalcante, do PTB, Fernando Rodrigues Molina Júnior, o Júnior da Locadora, do PR, mais os legisladores Pedro Luiz Viviani, do PMN, Wagner Mantarano, o Wagner da Ótica, Edevaldo Gonçalves, do PR, e o ex-prefeito Roberto Marques, do DEM, não poderão ser candidatos nas eleições deste ano. Desde a publicação da sentença pelos desembargadores do TJ, surgiram muitas dúvidas sobre a real condição desses políticos para poderem se candidatar no pleito deste ano. O advogado especializado em direito eleitoral, Olavo Câmara, avalia que a candidatura destes pode ser impugnada pela lei da ficha limpa.
Doutor, podemos dizer nesse caso concreto de Poá, né, onde houve condenação em segunda instância, que eles de fato não poderão se candidatar por causa da lei ficha limpa?
Pela lei ficha limpa, já aprovada e considerada a lei constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, aquele que for condenado por órgão colegiado ou colegial, no caso, 3 desembargadores confirmaram a sentença condenando-os, logo, eles não podem ser candidatos. Essa é a primeira questão. Por outro lado, a própria sentença os torna inelegível por 5 anos. Está na sentença isso confirmada pelo tribunal, de acordo com o acordo. Logo, no nosso entendimento, é que eles não poderão ser candidatos. Entretanto, ainda persistem algumas dúvidas no Supremo Tribunal Federal. Logicamente, eles vão se inscrever, se forem candidatos, vão se inscrever. Alguém vai impugnar, ou o próprio Tribunal Regional Eleitoral vai impugná-los, e eles vão fazer os recursos. Né? Mas, no nosso entendimento frio da lei, é que aquele que foi condenado por órgão colegiado, ou seja, por um tribunal, não pode ser condenado, independente de ainda não ter se esgotado os recursos.
Perfeito. E, nesse caso, o Ministério Público Eleitoral, ele precisa ser provocado para analisar a candidatura de um ficha suja?
Eu creio que não, porque o Ministério Público, que é autor na ação, ele estará acompanhando passo a passo esse processo. Logicamente que com essa decisão, esse acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, eles vão poder fazer recursos, tanto recurso especial como extraordinário. Mas independente do recurso, o recurso não tem efeito suspensivo. A condenação está colocada, está definida, está liquidada.
Entendi.
Mas eles podem propor recurso. Agora, vai depender, o Ministério Público vai acompanhar com certeza e o Tribunal Regional Eleitoral também, no momento que registrarem possíveis candidaturas para este ano.
Certo. Agora, muda alguma coisa caso eles consigam reverter essa decisão em instância superior?
Muda se eles conseguirem registrar a candidatura, aí muda porque serão candidatos. Mas, independente dos recursos, se houver impugnação das candidaturas e for acatada pelo Tribunal Regional Eleitoral, a candidatura não terá registro e não serão candidatos.
Entendi. E, para finalizar, doutor, essa decisão, no caso especificamente de Poá, ela pode ser utilizada como exemplo para outros casos que vierem a ocorrer?
Pode ser utilizada como jurisprudência, mas também essa própria decisão já é fruto também de outras decisões de outros tribunais de outros estados brasileiros, que já ocorreram, tanto que citam no acórdão desses decisões de outros tribunais e outros estados. Está citado ali nesse acordo.
Perfeito.
Portanto, resta aguardar agora as decisões. Quando registrar a candidatura, é que saberemos se serão impugnados e se vão poder concorrer ou não. Eu creio, na nossa ótica, pela lei denominada Lei Ficha Limpa, aprovada em 2010, para mim está liquidada a fatura, não pode ser candidato.
Tá certo. Eu agradeço, então, pela sua análise e sua avaliação, doutor.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Até mais.
Até mais.
Ouvidos pela reportagem, os políticos acreditam ainda ser possível reverter esta decisão. O vereador Júnior da Locadora argumenta.
A ficha limpa, como muitas vezes estão dizendo, não impede uma candidatura das pessoas que estão envolvidas nessa condenação. Por quê? Ela é bem clara. Quem for condenado pela suspensão do direito político em decisão transitada, em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso, ou seja, por ato intencional de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público, tem que ter lesão. No nosso caso não teve. O patrimônio público não teve nenhum prejuízo. Tanto é que na nossa condenação que estamos recorrendo no próprio TJ, não pede o ressarcimento ao erário público. Quando tem prejuízo, já é pedido o ressarcimento, e não foi o caso.
Pedro Viviani disse que já está providenciando os recursos para afastar essa decisão e estuda a medida mais apropriada nas instâncias superiores. Edevaldo Gonçalves afirma que também vai entrar com recurso e seus advogados já estão cuidando do caso. No entender do ex-parlamentar, o nepotismo, naquela ocasião, não era crime, e havia uma lei municipal que garantia estabilidade aos parentes com mais de 3 anos de função. Roberto Marques, Wagner da Ótica e Azuir Marcolino foram procurados, mas não retornaram as ligações até o final desta reportagem. A condenação prevista pelo TJ é a mesma estipulada pelo juiz de Poá, ou seja, perda de função pública e suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa em 100 vezes o valor recebido quando agente público e a proibição de contratar com o poder público e receber qualquer tipo de benefício fiscal, direta ou indiretamente. É, Leandro, parece que dessa vez a decisão do TJ realmente, pelo que o advogado inclusive falou, não vai permitir com que estes sejam candidatos nas eleições deste ano.
É isso mesmo, Decimar. A decisão ela é polêmica, ela é forte, ela é inédita e pode servir até como exemplo de julgamentos em outros locais. E a Lei Ficha Limpa ela veio justamente para moralizar os políticos, moralizar o processo eleitoral. Neste caso aí, neste caso do nepotismo, os réus infringiram a lei 135/2010, que é a lei ficha limpa, em seu artigo 1º, inciso 1, alínea E, que trata de quando políticos, quando funcionários da administração ferem os princípios constitucionais da administração pública. Dessa forma, eles devem permanecer inelegíveis durante 8 anos e os atuais vereadores Júnior da Locadora e Azuir Cavalcante deverão se afastar do cargo quando o processo retornar à cidade de Poá. O próprio desembargador, na sua decisão, ele fala que a prática ofende os princípios da impessoalidade, da eficiência e da moralidade administrativa. Por fim, o desembargador citou ainda que o julgamento de nepotismo seria sinônimo de favoritismo, nomear pessoas levando em consideração critérios meramente subjetivos. Então é um julgamento que serve de exemplo e que todos nós temos que ficar atentos a ocorrências similares na administração pública.
Informação com credibilidade. Nova notícia. Nova notícia.
Começa a distribuição do carnê do IPTU. Neste mês, a Prefeitura de Poá começa a distribuir por correio os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. O reajuste do tributo ficou em 6,96% neste ano, conforme a correção do índice que mede a inflação. O governo municipal dará 5% de desconto para pagamentos à vista e o primeiro vencimento será em 15 de março. No caso do contribuinte optar por parcelar o imposto, o prazo final será sempre no dia 15, segundo informa o Departamento de Tributos Imobiliários da Prefeitura. A expectativa do governo municipal é enviar 33 mil carnês aos proprietários de imóveis e a expectativa de arrecadação com o imposto para este ano é de 10,8 milhões. Caso o talão não chegue em casa entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, a administração recomenda informar-se para retirar o carnê no passo municipal. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4634-8800. A sede da Prefeitura fica na Avenida Brasil, 198, no centro.
Projeto executivo do Rodoanel em Poá ainda não está aprovado. A vereadora poense Jerusa Lisboa Pacheco Reis foi recebida no dia 24 por engenheiros e diretores da Artesp, órgão que é responsável por fiscalizar os serviços prestados pela SPMAR, empresa que ganhou a licitação do trecho leste do Rodoanel. A reunião, marcada a pedido da parlamentar, teve como objetivo principal sanar dúvidas quanto ao traçado do empreendimento viário em Poá. Durante o encontro, a vereadora foi informada que ainda não há projeto executivo aprovado para Poá. A SPMAR precisa encaminhar o projeto para a Artesp aprová-lo, de acordo com o EIA, Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto Ambiental, a licitação e o Decreto de Expropriação. No entanto, este documento ainda não foi enviado. Os engenheiros e diretores que participaram da reunião salientaram que, até o momento, três frentes do trecho leste do Rodoanel tiveram os projetos executivos aprovados. São eles os túneis entre Ribeirão Pires e Mauá, o trecho referente à Estrada dos Fernandes, na área rural de Suzano, e a interligação do Rodoanel Leste e Sul. A vereadora aguarda agora uma reunião solicitada pela Artesp com a SPMAR para que a empresa informe qual o traçado está sendo divulgado em Poá.
Junta do Serviço Militar de Poá alerta sobre o período de alistamento. Jovens nascidos no ano de 94 e anos anteriores precisam se atentar para o período de alistamento militar, que teve início no começo deste mês e seguirá até o dia 30 de abril. Vale lembrar que no Brasil o alistamento para homens é obrigatório e em Poá os jovens devem procurar a Junta do Serviço Militar localizado dentro do Núcleo de Atendimento à População, o NAP. Segundo informações da Junta, algumas pessoas já compareceram ao setor à procura do alistamento. O processo é simples, mas é necessário apresentar todos os documentos originais, que são certidão de nascimento, RG, CPF, comprovante de residência recente, além de duas fotos 3x4 de boa qualidade e também recentes. É importante ressaltar que a foto apresentada deve seguir alguns padrões, não sendo permitido que na foto o jovem esteja usando camiseta regata, agremiações esportivas com propagandas ou em estampas que imitem o camuflado, com testa e orelhas cobertas, ou que esteja usando brinco, piercing, colar ou outro adorno. O alistamento, que começou no dia 2 de janeiro, segue até o dia 30 de abril. A Junta de Serviço Militar em Poá fica no NAP, situado na Praça dos Expedicionários, número 31, no centro. Termina agora mais um Política 360 Graus, seu espaço de cidadania. Você pode acompanhar nossos programas também no www.agenciaatitude.com.br e no www.blogdepoa.com.br. Até a próxima!